Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Às terças, momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Oi, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
Inclusão, mas hoje você vai contar de novo para a gente um caso de exclusão, né, Ventura? Que envolve uma passageira cega, que estava com um cão-guia, que foi expulsa de um carro de aplicativo. Ela relata que ainda foi intimidada pelo motorista.
Exato, exato. Então, essa mulher cega é funcionária pública estadual aqui em São Paulo. E ela afirma que o motorista do carro que foi solicitado pelo aplicativo da Uber expulsou ela do veículo exatamente porque ela estava com o cão-guia e ainda diz que no dia seguinte o condutor desse carro voltou ao endereço dela para tentar intimidá-la. Essas situações todas foram gravadas em vídeo e em áudio e tem ali também uma troca de mensagens do próprio aplicativo da Uber. Isso aconteceu no último dia 15 de abril. Essa moça moradora da capital paulista, ela tem 39 anos, é cega, usa cão-guia. Ela pediu o carro por volta de 15 para as 6 da tarde, entrou no automóvel com o cão-guia, que se chama Hug, e é um labrador preto de 4 anos, que está com ela há pouco mais de 2 anos. E aí ela afirma que quando ela entrou no carro, o motorista se recusou a fazer a viagem, e ela ainda tentou explicar a esse motorista qual é a função do cão-guia, que ele é um recurso de acessibilidade, com acesso garantido por lei, qualquer tipo de transporte público e privado, mas o condutor se recusou terminantemente e mandou ela sair do carro. A gente tem vários áudios aí desses que ela gravou. A gente vai tocar o primeiro, que é exatamente a conversa que ela teve com ele dentro do carro. Vamos ouvir, por favor.
Queria trazer...
Tira o cachorro, por favor, minha senhora.
Eu vou tirar, o senhor já cancelou?
Já.
Então o senhor não leva por quê?
Porque eu sou Uber.
Uber.
Uber de passageiro de pessoa. Mano.
Mas aí a pessoa, quando ela tem deficiência, ela tem que andar com o cachorro, como é que ela faz?
Mas aí a senhora pega um transporte público que é permitido,
então,
entendeu?
Eu não
o
posso.
Carro, eu escolho.
O senhor escolhe?
Sim, isso.
Ótimo. Escolho, perfeito, moço.
E aí ela reportou a situação no aplicativo, que é de praxe, quando uma pessoa cega ou qualquer pessoa com deficiência tiver o transporte recusado, ela tem a opção de reportar o aplicativo lá para que o aplicativo tome providências. E ela soube, no dia seguinte, que o motorista havia sido bloqueado pela plataforma, porque ele foi à porta da casa dela para tentar intimidá-la. E a gente tem um trecho em áudio da conversa que ele teve com ela na porta da casa dela, especificamente ele dando algumas sugestões ali para o que ela poderia fazer. Vamos ouvir, por favor.
Eu reportei ao aplicativo e no dia seguinte eu soube que ele havia sido banido da plataforma, porque ele foi até minha residência me pedir para retirar a queixa que eu havia feito, o que eu havia denunciado dele não ter querido levar o meu cão-guia. Ele ter comparecido na minha casa, ainda me pedindo isso, me deixou com bastante receio e o restante da minha semana foi completamente arruinado. Eu não consegui ir a um evento, como eu sou musicista, eu ia cantar e tocar na quinta-feira, eu tive que cancelar o compromisso. E também eu faço academia, pago personal trainer e não compareci naquela semana, porque eu fiquei com bastante receio do que poderia acontecer.
Só ia ativar só se você mesmo fizesse isso, eu acho que tipo, se você falasse ao contrário. Tipo, você pegasse e falasse que você, sei lá, que você não tava bem. Tipo, você finge até que você tem algum problema da cabeça. Fala que você assim, não tava bem.
Esqueceu.
Fala que você apertou na opção errada e você falou que não é. Não sei se você tá conseguindo
entender. Eu entendi, eu fazer isso...
Tipo, você ia me ajudar muito, de verdade, mano, de coração. Você ia ajudar um pai de família, entendeu?
Então, essa segunda parte do áudio é exatamente esse momento em que ele sugere a ela que ela modifique o posicionamento ali diante da Uber sobre o caso, inclusive dizendo que tem problema na cabeça, né? E veja só a audácia do rapaz, ele expulsa ela do carro com o cão-guia e ainda sugere que ela reverta, minta o aplicativo, dizendo que ela errou nesse procedimento, né? E aí ela ficou, como ela disse, uma semana e pouco fora de casa. O caso aconteceu no dia 15, o rapaz foi à casa dela no dia 16, e aí ela entrou em contato com uma advogada chamada Helena Rosa Góes, que também é cega, E no dia 24, agora, da semana passada, a passageira com alguns familiares e a advogada, elas foram à Delegacia da Pessoa com Deficiência de São Paulo para registrar o boletim de ocorrência. Nós temos aí um áudio com algumas explicações e algumas avaliações da advogada Helena Rosa Góes sobre o caso.
A lei que traz esse direito é a Lei 11.126 de 2005, que já existe há 20 anos, mas infelizmente vem sendo violada de forma reiterada e diária por motoristas da Uber e também uma falta de conscientização e treinamento da própria Uber. Ao meu ver, apenas a Uber banir os motoristas não está sendo suficiente. A gente tem tido casos muito graves de violações desses direitos. A gente precisa pensar que sim, é um crime, porque a pessoa com deficiência tem direito de ingressar e permanecer em quaisquer meios de transporte, e cabe ação de dano moral e dano material. No caso, por exemplo, da pessoa com deficiência estar indo trabalhar e ter essa recusa. E é muito importante a gente falar que, para a pessoa com deficiência, o transporte por aplicativo ele é essencial. Muitas vezes a pessoa vai num lugar onde ela não conhece, onde não tem um semáforo para ela atravessar com segurança, e às vezes pegar o transporte por aplicativo é o meio mais seguro. E o cão-guia, ele não é um pet normal, ele é um animal que vai ingressar no veículo e vai permanecer no assoalho. Ele é treinado para guiar a pessoa com deficiência e é uma tecnologia assistiva muito importante que proporciona aí a autonomia de pessoas com deficiência visual.
Eu até consegui um contato do motorista e tentei falar com ele para obter a versão dele do caso, mas ele não respondeu. Aí eu conversei com a Uber, pedi um posicionamento da Uber, a Uber mandou uma nota, que é uma nota basicamente padrão que eles mandam nesses casos, dizendo que a conta do motorista foi desativada, mas que ele não foi banido da plataforma. Lamentou o caso, disse que tem aí tá à disposição das autoridades, aquela coisa toda. Disseram que a Uber tem uma parceria com a Me Too é eu também, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, é uma plataforma, um movimento que nasceu nos Estados Unidos, exatamente contra assédio, violência doméstica e assédio contra as mulheres, e a Uber diz que tem uma parceria com essa plataforma e que colocou um suporte psicológico à disposição da usuária. Aí reafirmou o compromisso, explicou mais uma vez que os motoristas parceiros, eles têm que cumprir a lei a respeito especificamente do cão-guia, toda a legislação que protege os direitos das pessoas com deficiência, diz que fornece materiais para esses motoristas. Diz que isso, inclusive, esse episódio a respeito do uso do cão-guia faz parte de uma plataforma que eles chamam de Ubercast, está no quinto episódio do Ubercast, que é uma plataforma oferecida aos motoristas. Enfim, mandou uma nota padrão, e essa nota padrão está inteirinha lá no blog. Para a gente concluir, é mais um caso de motorista da Uber, motorista de aplicativo que se recusa a levar passageiro com deficiência que está com cão-guia, apesar de todas as explicações. No caso, esse motorista ainda argumentou com a passageira que ele está há 4 anos na Uber e que foi a primeira vez que ele pegou um passageiro cego com cão-guia, primeira vez. Mas, de qualquer forma, ele está desativado, a Uber está avaliando, ela foi à polícia fazer o boletim de ocorrência, vai acionar a Uber na justiça por meio da advogada e a gente vai acompanhar.
É isso, e é isso que você fala em relação à reincidência, porque aparentemente a Uber coloca ali como um apoio psicológico a vítima do Me Too, que não necessariamente conversa ou tem os mesmos padrões de atendimento para alguém que sofre algum tipo de preconceito por ser cega e estar tentando se locomover pela cidade com o uso de um cão-guia. E mesmo as pessoas que conseguem vão à justiça e tal, reclamam que as punições são muito pequenas, essas pessoas ou pagam uma multa muito ínfima, ou então prestam serviços voluntários. E tem alguns casos nos Estados Unidos que as multas são realmente bem mais pesadas, tem caso de R$1 milhão, né, de pagamento de um motorista que teve que pagar uma mulher com deficiência visual, que teve 14 viagens negadas há alguns anos, chegou a até sofrer algumas agressões verbais dos motoristas e tal. Então, assim, aparentemente, aqui no Brasil, por conta, talvez, de uma não punição exemplar, a plataforma não faz realmente um trabalho importante nesse sentido de orientação para os motoristas também não se sentem impelidos a se atualizar, né?
Esse é o principal problema dessa relação. da plataforma com os motoristas e as pessoas com deficiência, não especificamente só de pessoas com deficiência visual. O motorista se nega a fazer o transporte, se nega a levar o cão-guia, se nega a colocar a cadeira de rodas no porta-mala, se nega a ajudar a pessoa a entrar e sair do carro, enfim, se nega a fazer qualquer coisa, fica sentado lá e quando simplesmente não vai embora. A gente já publiquei no blog, já falamos aqui sobre outros casos em que, inclusive, a Uber foi condenada mais de uma vez a pagar multa e tal, mas é multa baixa, que não chega a 10 mil reais e que para eles não vai fazer a menor diferença. É importante que se diga o seguinte: a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tornou crime a descriminalização da pessoa pela deficiência. Discriminar a pessoa com deficiência pela deficiência é crime. E essa ação desses motoristas é uma discriminação da pessoa pela deficiência. Em São Paulo ainda há a Delegacia da Pessoa com Deficiência, que é bastante atuante, muito competente, muito centralizada e específica, com inclusive pessoas com deficiência trabalhando lá e com vários mecanismos para aplicação da lei e entendimento dessa situação. Mas em outras cidades, aqui em Santos, em outras cidades, isso não existe. Então os motoristas recusam e as pessoas nem muitas vezes fazem reclamação. Ou quando fazem reclamação, o Uber manda uma nota padrão, não faz mais nada. Mas então, assim, há uma negligência em cima dessa situação, uma negligência que precisa ser corrigida imediatamente. E como a advogada, que é cega, explicou, as pessoas pegam o transporte por aplicativo, não é por luxo, né? Pegam por necessidade. Às vezes, atravessar... Eu, com dificuldade de mobilidade, já tenho medo de atravessar determinadas avenidas porque eu vou ter que andar muito devagar. Imagina uma pessoa cega, como que ela vai fazer para atravessar um lugar onde ela não tem a menor ideia do que está acontecendo? Então, toda essa situação precisa ser resolvida de uma forma mais dura, como você falou, mais enérgica, na questão da punição ao motorista e na punição à Uber, porque a Uber está tranquilinha na história, né?
Muito bem, história completa trazida aqui pelo Luiz Alexandre Souza Ventura, que você encontra também lá no vencerlimites.com.br. Ventura, mais uma vez, obrigado e até semana que vem.
Um abraço para todo mundo.